Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas, depois da pausa que tivemos e da retoma que fizemos aqui, que assumimos na semana passada, segundo programa deste ciclo. Convidado de hoje, Pedro Ribeiro da Silva, um homem ligado ao planeamento, diria que conhecedor de norte a sul do país, por aquilo que vemos do trabalho que é feito em muitas câmaras municipais, quanto a esse trabalho de revisões, de PDM, de planos de urbanização e tudo o que são documentos orientadores, é também dirigente associativo, ainda mantém uma ligação ao Futebol Clube Bom Sucesso. Portanto, temos aqui pano para mangas para conversar e mantém uma atividade também, uma intervenção cívica, e fomos vendo alguns textos publicados a propósito da gestão do Parque Arbóreo, de intervenções no espaço público e, portanto, temos pano para mangas para conversar. Se calhar, Pedro, vamos começar aqui numa pergunta de caráter mais aberto.
Claro, boa noite, Carlos. Em primeiro lugar, agradecer de facto estar aqui na Rádio Terra Nova, que é uma referência do ponto de vista da comunicação, e portanto dar-lhes um grande abraço pelo trabalho que têm feito ao longo destes anos.
Lia, no fim de semana, a propósito das cidades, num suplemento dos jornais ao fim de semana, que se quer trabalhar de novo um pouco o conceito dos bairros. Bairros, mesmo que seja dentro de grandes cidades, sim, transformar a cidade mais humanizada, mais próxima. Sim. As cidades, e a pergunta aberta é esta, têm concerto daquilo, sim, que nós conhecemos?
Sempre ainda tiveram, têm concerto? Cara, sempre tiveram ao longo dos tempos, as cidades sempre foram tendo os seus problemas e sempre os foram resolvendo. Na verdade, aquilo a que se está a referir é sobretudo a redução de distâncias que nós, para nos proporcionar um dia-a-dia mais qualificado, com mais tempo para nós próprios, para a família, e também reduzir os teores de poluição e os teores de utilização até do automóvel individual, tal como ele é conhecido neste momento. Chama-se, eventualmente, vai-se chamando a cidade dos 15 minutos, se assim quisermos, que é a redução de distâncias entre aquilo que é o nosso lugar de trabalho, o nosso lugar de residência, a escola, os miúdos por onde os temos que levar, as atividades que aí estão. E, portanto, elas poderem circular, elas poderem se gerir num espaço que seja passível de caminhar, e digo caminhar e não ir de automóvel, à volta 15 minutos, 30 minutos, porque ou de bicicleta.
Eu creio que o conceito não anda muito longe desse, porque esse também é um outro, também poderia ter servido de mote para esta conversa, sim, a questão da cidade, a tal cidade de 15 minutos. Mas claro, ali a questão até era mais a questão social.
Ah, muito bem.
Porque a pandemia parece que, claro, deixou aqui as pessoas um bocadinho, claro, à deriva, um bocadinho perdidas.
Claro, já estávamos à espera que
e
isso
que
pudesse
a cidade
acontecer.
Seja reformada para um sentido mais comunitário e mais próximo.
Muito mais humano, não é? Se quisermos a matéria dos bairros, a questão das unidades de vizinhança, como nós chamamos tecnicamente. Ou seja, que de alguma maneira não vivamos em espaços em que não conheçamos os nossos vizinhos, não tínhamos eventos com eles, não haja aqui um espírito de comunidade que é muito importante, sobretudo agora, por exemplo, na matéria da pandemia. As questões da solidariedade e da proximidade são extremamente relevantes. A matéria do bairro e o conceito de bairro sempre foi muito formulado na sua matéria sociológica. Não era só uma matéria de localização geográfica dentro da cidade. Punha-se o bairro, colocavam-se as pessoas, mas a verdade é que o bairro tem de ser muito mais do
mesmo
que isso.
Mesmo ao nível do emprego, não é?
Ao nível do emprego.
Hoje esta questão da circulação entre conselhos ganhou
níveis.
Aqui uma preponderância
ganhou,
enorme.
Olha, voltou a ganhar, infelizmente.
Alguém que dorme num sítio, claro, mas que anda por aí de carro, vai, claro, trabalhar noutro.
Claro, claro. E imagino que isso é do ponto de vista do gasto de energia. Seja energia pessoal, não é? Porque temos estas distâncias para cumprir, seja do gasto de energia pela utilização de veículos hoje, por exemplo, de combustíveis fósseis, que têm os problemas que têm e em matéria ambiental são, de facto, complicados. Agora, o que é que eu direi? É que o mais importante nessa matéria que o Carlos está a referir é voltarmos a falar na humanização das cidades. Nós sabemos que o andar a pé nos permite essa humanização. Sabemos que o andar da bicicleta e a sua proximidade também nos permite. Sabemos que as distâncias relativamente curtas vamos encontrando e vamos socializando no nosso caminho com todos aqueles que aí vivem, habitam ou trabalham. E, portanto, esse regresso é fundamental. Para isso, o que é necessário fazer? Olhe, em primeiro lugar, desde logo que os planos urbanísticos ou os planos diretores que o Carlos referia há bocado, que, de alguma maneira, pudessem ter em conta a mistura de usos. Qual foi o problema dos últimos anos? E também respondendo um bocadinho, se há ou não há cura, se há ou não há remédio para a cidade sociedade poder ultrapassar os seus problemas e ganhar esta humanização que eu estou a falar. É, efetivamente, criou-se uma cidade que era uma cidade monofuncional, vou dizer assim, e porquê? Porque eram cidades de funções. Ali trabalhava-se, ali vivia-se.
As compras noutro
sítio, etc.
A zona industrial noutro sítio.
E, portanto, cá estávamos nós em zonas monofuncionais, só tinham uma função. O que é hoje...
Sendo que na maioria destes casos nem sequer havia conexão entre elas.
Muito difíceis, muitas vezes muito difíceis. Por exemplo, em matéria de transportes, se utilizássemos o transporte
onde
público...
as cidades são mais partilhadas, menos densas, com menos
mais,
gente.
Teríamos que utilizar vários tipos de transporte, fazer transbordo, etc. Bom, a situação era e ainda é, em muitos casos, problemática. Qual é a questão que eu queria agora dizer-lhe, Carlos, que é, ok, há este novo conceito regulamentar dos planos para uma mistura de funções que sejam compatíveis entre eles, mas ao mesmo tempo também há contradições no sistema. Por exemplo, deixe-me dizer, esta ideia de que nós podemos pejar as cidades de mega superfícies comerciais para a sua periferia, esvaziando com isso o comércio central, traz-nos hoje, ao contrário dos tempos, ou seja, já numa política relativamente anacrónica que ainda se vai insistindo nas cidades, isto é, os grandes comércios também, em áreas monofuncionais, o que significa que nós, para fazermos algumas compras, e muitas compras até, lá estamos nós, por um lado, a ter a mistura de funções na cidade, mas por outro lado, as localizações e as grandes localizações continuam a acontecer. O que é que aconteceu agora no Covid, por exemplo, nos centros das cidades? Por muitas vezes envelhecida, de pessoas envelhecidas, de contactos já muito reduzidos, o que é que aconteceu? O comércio local, o comércio de proximidade já não existia. E o comércio local de proximidade não é só a questão da nossa necessidade das compras diárias. É também, como disse e como iniciamos esta conversa, uma matéria de sociabilidade. Repare, quantos comerciantes de origem local sabe que se a pessoa que costuma fazer, pessoa idosa, costuma fazer dois em dois dias, vai lá fazer umas compras, ou até vai comprar o pão de manhã até a ver e deixa de ver, é o primeiro sintoma e são os primeiros logo a reagir. E é este...
Uma
espécie de vigilância natural, por amizade, por solidariedade.
Vibrada de natural.
Isso. Porquê é que estamos a perder isto? Porquê é que eventualmente ao transferirmos e ao aprovarmos grandes superfícies comerciais nas periferias da cidade, sabemos que isso de alguma maneira, e temos visto, aliás, tem desaparecido, vai fazer desaparecer o comércio de proximidade, que é tão importante para as cidades. Portanto, era preciso haver aqui um maior equilíbrio.
Mas isto exige regulação.
Isso exige. Olha, e essa é talvez a contradição que se está a passar, Carlos. Porque, por um lado, nós, nos planos de diretores municipais, ou nos planos de urbanização, se assim quisermos dizer, criamos a regulamentação para que possa acontecer esta mistura de funções, mas, por outro lado, não há regulamento que resista se depois houver um conjunto de localizações que têm, são tão espessas, são tão fortes que, obviamente, por contraponto, vão esvaziar
falamos de regulamentos, estamos a falar dos municípios.
Estamos a falar dos regulamentos municipais, nomeadamente naqueles que se referem aos planos urbanísticos e diretores.
É que é possível criar esses mecanismos legais que sejam constitucionais, não é? Que obedeçam a normas europeias, a normas... Eu estava a pensar, por exemplo, nesta Sim. questão que passámos nos últimos anos, foi boom do turismo, boom do alojamento local, boom dos hotéis. Portanto, nós navegamos as ondas, não é? Como é que uma Câmara consegue instituir que num determinado espaço, num determinado bairro, X residência, X percentagem disto, X percentagem daquilo? Isto é possível?
Oh, Carlos, aliás, pena é que já foi tardio, mas, por exemplo, a cidade de Lisboa, sujeitando-se àquela despovoamento do centro, produto muito das matérias do alojamento local e da tomada do alojamento local de ruas consecutivas, é claro que, ao perceber que se estava absolutamente a descaracterizar a cidade de Lisboa, que criou o regulamento próprias. E, portanto, a partir de certa altura disse, bom, a partir de hoje não há mais nenhum. Agora vamos rever as áreas. E criou exatamente o que o Carlos está a dizer. Ou seja, a percentagem por rua onde podia acontecer. E isso está na matéria regulamentar. Atingindo essa percentagem em gestão urbanística. Quando chega lá o pedido de alojamento local, diz, bom, aqui nesta rua não pode ser, porque já tem a sua cota tomada. E isso significa que poderá manter muitas das pessoas que lá habitavam e continuar a habitar, e a cidade não seja descaracterizada. O caso do Porto foi está agora a tratar, ou seja, o Porto tardiamente em relação a Lisboa verificou também este problema de despovoamento do centro a partir do alojamento local e está a criar a mesma regulamentação. E é uma coisa que as cidades e provavelmente aquelas que ainda não o fizeram o deverão fazer e até aproveitar este tempo, que é um tempo também também de reflexão. Há um tempo de reflexão, porque o turismo não está a fazer a carga e a pressão. Era um tempo de reflexão e um tempo de distribuir pela cidade aquilo que é a sua procura turística, mantendo, obviamente, a idiosincrasia da cidade, que é dada por quem? Não é só pelo seu desenho urbano, não é só pelos seus edifícios patrimoniais, mas é pela sua gente. É essa que caracteriza mais a cidade e é essa que faz a diferença entre as cidades. São sempre as pessoas e as suas formas culturais de lidar com quem chega.
Se estivéssemos a falar aqui há 15, 20 anos, calculo eu, estávamos a falar da degradação de edifícios nos centros históricos das cidades. O turismo, mal ou bem, trouxe essa reabilitação, trouxe esta mudança. Qual é o estado hoje do parque habitacional? Está tudo recuperado já?
Não. Carlos, permita-me dizer-lhe que não é bem assim. Parece que é assim e não é bem assim. Vou-lhe dizer que, do ponto de vista da reabilitação, quando nós dizemos, bom, os edifícios estavam caducos, estavam com problemas,
ruir,
até estruturais, e muito com situações de ruína, qual foi e podia-se ter evitado? Também em matéria regulamentar e em matéria de gestão urbanística, que tem que ser mais ativa nas câmaras municipais. Não é só olhar para o regulamento e dizer, sim, não é preto e branco. Não, há que debater muito quem vai fazer uma proposta ou quem vai fazer as propostas. Vamos tentar fazer aqui o encaixe da vossa proposta naquilo que é o que é o que consideramos de bom para a cidade. O que é que aconteceu nesses edifícios, muitos dos edifícios recuperados? É que as áreas que foram, portanto, por norma, a fachada fica e foi todo tratado no interior, é a norma que foi surgindo. O que é que aconteceu no interior? Foram, obviamente, para caber mais gente, mais pessoas, mais turistas, às áreas mínimas passíveis do regulamento geral. Às áreas mínimas, o que é que acontece? Quando diminui o turismo, como é agora, e se procura, de alguma maneira, alugar, então, a casa, já para períodos de maior duração, por exemplo, famílias que, entretanto, chegam, etc.
Não estão adaptadas.
Não estão adaptadas minimamente, porque aquelas áreas, não, ainda que legais, não consubstanciam uma vida familiar. E, portanto, há um desajuste enorme entre o processo de recuperação e, se dissermos assim, bom, mas já fica... É óbvio que o turismo tem altos e baixos. Quando houver uma componente mais baixa da procura turística, bom, então pode haver outro tipo de alugueres. A verdade é que estamos a assistir que não pode haver outro tipo de alugueres, porque as áreas são mínimas e não conseguem lá viver as famílias, para além de dizer outras infraestruturas que seriam necessárias. Portanto, na verdade, se nós tivéssemos tido, e ainda vamos a tempo em muitas circunstâncias, por exemplo, na nossa região, porque houve um boom turístico, mas ainda temos capacidade e margem para intervir. Se dissermos assim à gestão urbanística, meus caros amigos, não é para aceitarmos as áreas mínimas de reconstrução do interior, bom, é para mantermos as áreas passíveis, áreas médias, para que haja esta flexibilidade e nós não percamos aquilo que foi ganho agora e que o Carlos disse bem, que foi a reabilitação de edifícios que estavam em ruína. Agora, haver uma ruína interior deste ponto de vista do facto de depois não haver essa possibilidade pelas áreas mínimas das famílias
ou
poderem
seja,
habitar.
Ou seja, limitando a flexibilidade, vai condicionar tudo. Víamos agora ontem, creio que... devidamente autorizado também por despacho, a flexibilidade de hotéis que estariam a facultar salas de reuniões e coisas.
Sim.
Portanto, esta questão da flexibilidade, isto vai entrar no futuro do planeamento das cidades. Uma cidade que hoje pode ser uma habitação, que hoje pode ser uma coisa, daqui a dois anos outra.
Claro, Carlos, é por uma razão simples, como o Carlos imagina. Um plano tem, por exemplo, quando estamos a elaborar um plano, a fazer uma circunstância de trabalho, a criar, ele tem uma duração de 10 anos, 20 anos, 30 anos, tem propostas a médio, a curto, médio e longo prazo. Mas a verdade é que o plano, nós próprios que os fazemos, os eleitos locais que nele dão as suas estratégias, a verdade é que nós não temos nenhuma bolinha de cristal. Nós não sabemos, basicamente, como é que vão as coisas acontecer. Veja, por exemplo, a questão das crises económicas, que eram de tempos a tempos, e que agora são em ciclos muito mais curtos. Obviamente as matérias ambientais, os problemas ambientais, têm neste momento ciclos e problemáticos de ciclos muito mais curtos com o aquecimento global e até chegarmos ao ponto onde chegamos. Portanto, nós não sabemos, quando estamos a fazer os planos, não sabemos tudo sobre o futuro, para não lhe dizer que a circunstância é de profunda incerteza sempre. Portanto, é necessário passar de um paradigma que o Carlos reconhecerá, que é, estamos a fazer um plano é um produto, o produto pousa-se e a partir daí é só gestão. Não é, tem de ser um processo contínuo. No momento em que eu estou a acabar um plano, eu tenho que estar a iniciar a sua revisão imediatamente, porque há sempre dados que vão surgindo, naturalmente, e outros produtos destes ciclos curtos. E, portanto, de alguma forma, não tendo esta varinha mágica de prever o futuro, esse foi sempre, Carlos, e ao longo do tempo, é sempre um dos grandes problemas do planeamento, que é justamente a necessidade de trazer flexibilidade para o planeamento, que permita vários tipos de uso à medida que os anos passam, mas o que é e os grandes debates, ou os acontecimentos vêm, mas o que é que acontece? E esse é um dos grandes problemas. É que a demasiada flexibilidade faz com que um determinado sistema neoliberal que funciona sobre a cidade interponha um conjunto de interesses mais poderosos do que outros.
Pode ser predador.
Muito predador, é exatamente. E, portanto, esta flexibilidade também ela tem de ser gerida. Se há matérias regulamentares em que há uma certa rigidez relativamente ao património edificado, às questões até ambientais, se assim quisermos, por outro lado, em matérias de usos e funções, como há bocadinho falávamos, nós precisamos de criar essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo de a gerir, para que ela não esteja sujeita justamente a que quem pode manda dentro da cidade. Não é?
Essa questão é interessante porque uma das críticas que vemos muitas vezes nesses processos de revisão dos autarcas é a demora, porque são N instituições que têm que dar pareceres, têm que fazer a sua intervenção. Acha que o sistema poderia ser mais ágil ou é melhor ser assim, mais denso?
Carlos, tem que ser muito mais ágil. O processo de planeamento, e o Carlos acabou de dizer exatamente o ponto, entrou em descrédito. E entrou em descrédito sobretudo pela morosidade, pela burocracia, pelo excesso de legislação,
quando está a acabar,
pelo excesso de intervenientes que
deveria
tem.
Estar
quando
a começar.
Quando está a acabar, as razões pela qual começou o trabalho já são outras, não é? Repare, eu sou da primeira geração dos planos diretores municipais, tivemos ali 4 anos, não tínhamos sistemas de informação geográfica, não tínhamos competências, não tínhamos conhecimentos instalados, não tínhamos experiência. Ainda eram aquelas plantas em osalide com cheiro amoníaco. Bom, hoje temos sistemas de informação geográfica, temos conhecimentos, temos cartografia atualizada, temos um conjunto de instituições e alguém me poderá dizer porque é que então demora 3 vezes mais a revisão de um plano do que na altura levou. É justamente por essa carga burocrática com que os planos acabaram por cair e, sobretudo, porque esse excesso de participação podia ser uma articulação até muito positiva, muito onde os interesses das entidades aqui cabiam e se dirimiam e isso depois se articulava. Mas a verdade é que não, porque elas estão a trabalhar isoladamente, sozinhas e às vezes com contradições entre elas. Se a dada altura pudermos ver a Agência Portuguesa do Ambiente a falar com a Direção-Geral do Património Cultural ou o Instituto da Conservação da Natureza a falar com outra instituição, nós notamos não só que não estão articuladas, como também, por vezes, tem ali algumas tensões entre eles e sobre a forma de se imporem. E, portanto, neste aspecto, as câmaras municipais, que têm salvaguardas e restrições, têm condicionantes que advêm das leis nacionais e que são essas entidades que os gerem, ficam muitas vezes reféns destas lutas internas. Há comissões de acompanhamento de planos, têm 40 entidades. E repare, por exemplo, há uma, só para dar um exemplo para ver o estado em que as coisas estão. Há 2 ou 3 semanas atrás foi-nos solicitado a uma Câmara Municipal, que tenho o gosto de trabalhar, para fazer uma reunião entre as entidades. E a razão que nos pediram a reunião é porque essas entidades não estavam a entender e elas são todas da Administração Central. Não há entidades de Administração Regional. Não há Administração Regional em Portugal. A Regional é desconcentrada da Central. Portanto, há locais onde teriam de ter tido as suas conversas e os seus acordos para quando chegassem aos planos municipais isto estar devidamente dirimido e apresentarem proposta única. O que é que acontece então? São anos. O Carlos está a fazer um plano, vai falar com a Junta de Freguesia, por exemplo, e com a população de uma Junta de Freguesia. Vamos lá pensar o que é que pode ser este nosso processo de desenvolvimento. Bom, quando é que vai voltar a falar com eles outra vez? 3 anos depois? 4 anos depois? Porque se dirimiu ali muitas questões entre a Reserva Ecológica Nacional e as suas afetações, a Reserva Agrícola Nacional e as suas novas interpretações e todas as outras condicionantes e este tempo perdura. Quando vai falar novamente? O que é que... Bom, isso não anda. Portanto, é o descrédito. Neste momento, o processo de planeamento está descredibilizado e urge realmente alterar estes paradigmas, não é?
Isto leva-me aqui a uma deriva que era um assunto que eventualmente chegaria um bocadinho mais à frente, mas creio que é aqui o momento-chave. Passámos a ter aqui uma condição diferente de eleição nas comissões de coordenação. Sim. Isto leva-nos à questão da regionalização. A regionalização poderia responder a essa questão que está levantada da agilidade?
Não tenho dúvida. Não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida sobre o processo de regionalização em que os órgãos são eleitos e têm que dar e responder aos seus eleitores, aos eleitores e à população que o elege, que estes... Quando a população exige que realmente os tempos sejam mais céleres, e isso não é impeditivo de ponderações claras que o território sempre tem que ter, não tenho dúvida que esse processo seria um processo muito mais interrelacional entre as populações e as pessoas que são eleitas e os políticos que são eleitos para a dimensão regional. Portanto, havia aqui uma correlação. Assim, o que é que acontece? É que muitas vezes estas direções regionais, que são centrais, mas que têm as suas delegações regionais, também não têm muitas vezes a autonomia para para tomar resoluções e soluções e apontar soluções. O que acontece é que vem de longe, vem sobretudo de alguns preconceitos, muitas vezes, vou dizer assim, à moda, um bocadinho à moda antiga, perdoem-me isto, mas muitas vezes situados em Lisboa, nem com o conhecimento total do local, das novas interpretações e das novas sociabilidades que os locais criam, e portanto vêm assim decisões um pouco perdidas. Agora, relativamente à questão da Comissão de Coordenação e das eleições para as Comissões de Coordenação, foi uma oportunidade perdida, porque, como sabe, foi uma eleição por mandatos. Ou seja, os presidentes das comissões de coordenação foram mandatados para ser presidentes das comissões de coordenação. Ou seja, houve um acordo entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata que fez com que, no Norte, fosse o Partido Social Democrata e no Centro a escolher os presidentes para as comissões de coordenação e depois na Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve, o Partido
Socialista. Tem razão, João Cravinho, para ter ficado decepcionado depois do trabalho que fez de base.
Tem toda a razão. Eu fiquei decepcionadíssimo quando estávamos todos à espera que isto podia ser até porque a Comissão tem em si muitos poderes, seja do ponto de vista dos fundos estruturais, seja do ponto de vista do ordenamento do território, e portanto nesse aspecto tem poderes fortes. A verdade, estávamos todos à espera que isto pudesse ser um momento muito interessante do ponto de vista de proposituras, de propostas sobre os territórios. E portanto, naturalmente, elas seriam dialogadas, seriam dirimidas, todos nós teríamos a oportunidade de participar também um pouco, com aquilo que seriam as opiniões, e a verdade é que quando fomos todos surpreendidos, o Carabinho e todos nós, com um acordo e com uma espécie de tratado de Tordesilhas que em tudo retirou esta capacidade de podermos discutir os territórios a partir das propostas de quem seriam os presidentes e das candidaturas dos presidentes às comissões de coordenação. Foi uma oportunidade perdida. E porquê é que é mais do que isso? É mais do que isso porque já quem dizia que a CCDR, desculpa, a regionalização não era nada mais, é uma das críticas que fazem, não é nada mais que a produção dos poderes e, portanto, é mais uma classe política que o país tem que suportar, é mais do mesmo que o país tem que suportar. Ora, o que é que esses críticos à regionalização agora ganharam? Ganharam propriedade em dizer. Estão a ver? Estão a ver que mesmo para as comissões de coordenação houve estes arranjinhos políticos de conversa e, portanto, neste momento ganharam aqui uma afirmação que até agora não a tinham, porque o sistema democrático faria certamente fluir as ideias e as propostas sobre o território. Neste momento isso foi,
de facto... Continuamos a ser dos países mais centralistas da Europa?
Completamente, não é? Somos dos poucos que não temos, por exemplo, a regionalização instituída, não é? E, portanto, de alguma forma, isso impede um processo de diálogo entre as várias escalas que de facto, têm repercussões grandes sobre a nossa vida quotidiana. Isto é, de alguma forma, as questões da regionalização nos iriam trazer matérias de proximidade de decisão e, ao mesmo tempo, de articulação, vamos dizer, intermunicipal, intersubregional, que é tão precisa neste momento. Se vir, por exemplo, aquilo que foi as comunidades intermunicipais, foram criadas as comunidades intermunicipais, sub-regiões dentro da região, NUT 3, dentro da NUT 2, a articulação entre elas praticamente não existe. Sabe onde é que se viu isso? E é uma outra perda de oportunidade, até já à custa, que é no novo regime de transportes públicos. O regime de transportes públicos criaram as autoridades de transportes, e as autoridades de transportes são das comissões, salvo algumas câmaras que ficaram para processos internos, são das comissões, são das comunidades intermunicipais. Bom, mas como é que foram criadas? Foram pelas NUTs 2, pelas NUTs 3, desculpe. São unidades estatísticas que já não correspondem até às idiosincrasias do território. Quando o Relvas cria as comunidades intermunicipais, ainda diz mais. Bom, mas se uma câmara não quiser ficar nessa, se for vizinha da outra, pode até passar para a outra. Portanto, isto foi muito à la carte, o que significa que, do ponto de vista daquilo que é as dinâmicas territoriais, este fechamento, por exemplo, das autoridades de transporte nas suas comunidades intermunicipais, acaba por criar desequilíbrios grandes, por exemplo, naquilo que é tão importante para nós, que é a matéria do transporte público.
E que nós aqui conhecemos das ligações entre Douro e Voga e o Baixo Voga, ou Viseu, e portanto Exatamente. Há aqui um trabalho mais interno, claro. Mas que depois não considera os claro. Fluxos para Coimbra, claro. Ou para Viseu, ou para claro. A zona norte do distrito.
Claro. Está a ver a regionalização aqui, a dimensão regional aqui a ter um papel determinante, no sentido de articular estas instituições sub-regionais que há falha de muitas não se articularem, terá de ser, certamente, este espaço regional a ter, mas com capacidade de decisão, não é? Como é neste momento, e portanto é sempre a administração central, com capacidade de decisão. E portanto, nesse aspecto, a regionalização faz muita falta, não é?
Voltamos aqui um bocadinho ao início, onde é que as nossas cidades estão a falhar?
Olha, eu,
ao nível do planeamento?
Na segregação dos espaços e que traz a segregação social e até económica. Essa é talvez o maior dos problemas. São múltiplas as segregações que as cidades hoje têm. Repara, a cidade é criada como polis, política, democracia, igualdade no acesso e no direito à cidade e ao espaço que vivem. A verdade é que este conceito inicial, hoje e já ao longo dos tempos, foi muito subvertido e hoje continua a ser muito subvertido. Fatores de segregação social, veja, por exemplo, há bocadinho falou, e muito bem, Carlos, por exemplo, os bairros onde é que eles são situados. Os bairros mais pobres estão situados na periferia, impõem mais gastos, mais deslocações, por norma, assim se passam. Estão isolados entre eles, isto é, há um certo fechamento deles em relação à envolvente, por um lado. Por outro lado, a segregação relativamente a pessoas, por exemplo, idosas e com problemas de mobilidade. Podem andar na cidade, como é que elas podem andar na cidade, os obstáculos que a cidade apresenta e que não apresenta muitas vezes solução, faz com que o direito à cidade seja muitas vezes cerceado, e isso é grave até do ponto de vista dos direitos humanos. Segregações também, por exemplo, dos espaços de circulação, hoje estão-nos a pôr a todos entre linhas, e repare, um dos aspectos que eu vou dizendo é que o problema das cidades não é, pode, e agora a prazo pode não ser o da desorganização ou o da desordem, é mais o excesso de ordem. O excesso de ordem é um problema justamente pela monofuncionalidade que nós criamos nos espaços urbanos. Ali são os bairros sociais para os mais pobres. Ali são, é uma área de que, até de condomínio fechado, que é para os mais ricos. Ali um espaço intermédio para as pessoas de meia classe. E, portanto, esta segregação social, segregação económica. Bom, ali estão os comércios das marcas fortes, por onde vão alguém que vão consumir. Outros vão para ali porque têm menos capacidades. E depois, por último, fazes até os próprios espaços canais. Quer dizer, tem o sítio para o peão, tem o sítio para a bicicleta, tem o sítio para o carro, tem o sítio para... E cá estamos nós a ser... Esta segregação dos espaços são sociais, são culturais, são económicos, são até territoriais. Esse é o grande problema das cidades neste momento, que para responder a isto teríamos de sair, na minha opinião, e perdoa-me esta reflexão, num certo sentido, que é sair um bocadinho deste mercado neoliberal onde as cidades estão a gerir. Por exemplo, quando estamos a ver câmaras municipais a lançar astas públicas sobre terrenos em determinados espaços centrais, cujo apenas a única forma que visa é o valor que dá para os orçamentos municipais, porque vende aquele terreno, em taxas e até na venda do próprio terreno, ela, o que é que acontece? Qual é a preocupação social em que, ok, eu ponho isto para a habitação, isto é, eu, Câmara, ponho este terreno, é para a habitação, mas vou impor de alguma maneira, através de taxas, impostos, ou até, se os terrenos forem da Câmara, na sua processo de asta pública, dizer, bom, mas eu faço aqui ou um abatimento, ou, enfim, crio mecanismos para que a habitação não atinja os preços que atinge e cria a dificuldade que cria. Portanto, crio, enfim, um preço relativamente justo da habitação, porque na verdade não são as pessoas, não é os edifícios que estão hipotecados ao banco. O que está hipotecado ao banco, quando todos nós temos que correr à banca para fazer uma compra porque os preços são caros, não são os edifícios, são as pessoas que estão hipotecadas. E estão hipotecadas toda a vida. Compra-se uma casa aos 30 anos e acaba-se a pagar aos 60 e tal anos. Isso significa que nós estamos hipotecados ao banco, mas somos nós pessoas, nós família, não é? E isto...
Se pegarmos nesse exemplo prático, por exemplo, sim, que é Aveiro, que tem, por exemplo, dois lotes que em breve, dentro de uma semana, vai colocar em esta pública ali na zona da Fonte Nova, o que é que poderia ser feito, na sua opinião?
Com certeza que tinha que ter aqui uma intervenção social nestas. Ou seja, o valor, que há de ser um valor, enfim, vou dizer assim, 1,5 milhão, não sei se é o caso, se não é. Muito bem, o meu processo de venda é 1,3 milhão, menos 200 mil, menos 300 mil, menos 400 mil, mas com a garantia de vocês, promotores, me considerarem pelo menos uma determinada percentagem considerável a habitação a preço justo, ou seja, que não tem esses valores de mercado, que é somado o preço do solo, o preço da construção e depois um lucro exorbitante em cima. Portanto, negociar o processo de venda, podendo reduzir alguns dos valores, mas garantindo que outras classes que não segmentem tanto o espaço ali se possam localizar. E esta é um trabalho social relevante. Veja, por exemplo, a matéria, Carlos, da questão da equidade nos planos. Qual é a equidade nos planos? Isto é a galinha dos ovos de ouro. Eu faço um traço de um lado, há a possibilidade de construção. Do outro lado do traço, não há possibilidade de construção. Isto é, deste lado de um traço que muitas vezes É discutível. Pode ter várias interpretações. A pessoa passa a ter um metro quadrado com um valor elevadíssimo. Do outro lado, não tem nenhum, que é só pinhal, não tem mais possibilidade de fazer nada. E isto, o que é que acontece nas periquações, por exemplo? É preciso que quem ficou dentro do traço haja um mecanismo de periquação, ou seja, que a mais-valia vá, por exemplo, para um fundo ambiental, para que o outro que ficou fora tenha mais-valias também do ponto de vista do trabalho, do tratamento, das áreas que poderá vir a ter. Ou seja, que
esses mecanismos hoje não estão criados?
Eles estão. Estão na lei até.
Mas não estão aplicados.
Não é de aplicação obrigatória. E a partir do momento em que não é obrigatória, se nós tivermos uma visão neoliberal da cidade, em que o mercado, de alguma maneira, é que o vai solucionando, quando já está mais provado que efetivamente assim não é, bom, e se deixarmos andar, estes mecanismos de desigualdade são criados e aprofundados a toda a hora.
Mas
há autarquias que o fazem.
Mas esse mercado em Portugal é mais selvagem do que noutros lados? Menos selvagem?
Olha, dentro do próprio país...
Falou-se muito, por exemplo, de bolhas e de estouros. A verdade é que em Portugal parece que não foi tão grave como foi noutros sítios e os preços até têm vindo a manter alguma estabilidade e a crescer, não é?
É uma estabilidade por cima, não é? Porque eles não têm... Exatamente, os preços não têm... Ou seja, eu não tenho tido... As crises têm vindo, mas a baixa do valor da habitação para compra não tem baixado assim tanto e, portanto, tem impedido muita gente de poder aceder à habitação até em áreas mais centrais, que faria com que, como começamos a conversa, as distâncias ao comércio, ao trabalho, etc., fossem até substancialmente menores. Mas, realmente, isso não se foi passando. E porquê? Não se passa porque a capacidade dos grandes investidores têm em manter-se durante o tempo à espera que volte novamente às condições favoráveis é muito grande, porque os lucros obtidos antes para trás foram sempre muito grandes. Veja os terrenos vazios. Quantos terrenos vazios e expectantes por aí estão? Estão muitos. Isto significa que quem lá está tem realmente a capacidade de reter, estudar, vai construir num lado, mantém aquele que ainda não está devidamente valorizado, espera uma intervenção municipal com uma rua nova, uma avenida e tal, e então lançam nessa altura com a mais-valia que foi a intervenção da qualificação urbana de uma Câmara Municipal, por exemplo.
Cá vai mais uma questão destas de improviso, porque surge na conversa. Os planeadores são sujeitos a essa pressão? Sentem essa pressão do mercado? Há pouco estava a dizer que às vezes há ali uma linhazinha, uma diferença.
Muito discutível, não é? Não, mas não...
Há quem faça essa pressão, o mercado, os autarcas, há quem queira... Que a linha vá mais para ali ou mais para ali.
Pode haver quem queira, do ponto de vista dos arcares, pode haver quem queira, mas eu não tenho visto ao longo dos últimos anos, particularmente nos últimos anos, que seja intencional relativamente a favorecer esta ou aquela pessoa. Isso eu confesso que não tenho visto. São situações normais, comuns, que pecam mais por não intervirem no território. Nós temos uma política de solos que pode, e instrumentos de execução. Política de solos, o que é que consta? Consta que a Câmara Municipal pode comprar a preços bons, a preços justos, determinados solos para urbanizar no futuro. Criar assim uma bolsa. Quando sente que no interior da cidade ou num espaço, num determinado espaço, o valor começa a ser muito alto, então, como tem essa bolsa de solos, vai abrindo a urbanização. Isto faz com equilibrar o mercado. Mas a maior parte das câmaras municipais, e sobretudo, repito, nesta dimensão neoliberal que têm nas suas intervenções, não têm optado por esse mecanismo. E aí há bocadinho, Carlos dizia, bom, mas há situações onde há... O Portugal é muito distinto nesse aspecto. Por exemplo, eu sinto muito mais a norte este mercado neoliberal, ou as câmaras municipais a deixarem fruir, e pronto, a não terem esta relação de intervir para que haja uma certa coesão territorial e social nas suas cidades. E vejo, por exemplo, a sul. Isso talvez tenha aqui a ver um bocadinho com matérias ideológicas. Vejo a sul onde há intervenções. Podem dizer que é mais fácil fazer uma intervenção desta em Beja ou em Évora, porque a pressão é menor, porque o Alentejo tem menor opção. Mas a verdade é que os vejo, por exemplo, alguns deles até bolsas de terreno e adquirir bolsas de terreno para justamente fazer este equilíbrio de mercado e abrir à urbanização quando a urbanização privada está muito cara e depois a privatiza também. Portanto, há diferentes opções, há diferentes tomadas de decisão e, portanto, eu continuo a dizer que está muito associado também, ou deveria até, eventualmente, está associado, por exemplo, à matéria ideológica com que uma autarquia, os eleitos locais, encaram aquilo que é a produção do espaço urbano e aquilo que é a segregação espacial e aquilo que é a capacidade deles poderem intervir, não é?
Na sua leitura, as câmaras devem ter esse papel, por exemplo, ao nível da habitação? devem retomar uma tradição que já deixaram há muitos anos.
Desde os anos 60, praticamente, têm que retomar. E digo-lhe mais, na verdade, estiveram muito paradas durante este tempo a pensar estas matérias da habitação. A verdade é que agora, justamente, olha, estamos em Aveiro, e portanto, talvez seja bom fazer esta referência, há pelo menos duas políticas estruturantes no Governo. Há mais, certamente. Mas o Governo apresentou duas políticas absolutamente estruturantes. E ambas do mesmo Ministério, do Ministro Pedro Nuno Santos. Que é, um é a ferrovia, retomar a ferrovia no sentido de exponenciar e evitar com isso um conjunto de outro tipo de deslocações, e a outra é a habitação. Foi criado o primeiro direito, e o primeiro direito destina-se exatamente, Carlos, a apoiar as câmaras municipais, e há valores a fundo perdido para intervir nas pessoas vulneráveis em termos habitacionais. Chama-se primeiro direito, não porque subamos as escadas e viramos à direita, mas é porque é o nosso primeiro direito. E a ausência, que o Carlos disse muito bem, de políticas públicas de habitação, nomeadamente na dimensão autárquica, têm 20 anos, 30 anos, e para até urge intervir. E os apoios que estão, através da estratégia local de habitação, que eu não percebo, porque é que os... que é paga até pelo governo, até a própria estratégia é paga pelo governo, eu não percebo porque há municípios que não o têm. Se há municípios que não têm a estratégia local de habitação, sabe o que é que estão a fazer? Não é o mal a eles próprios só. É que há um conjunto muito grande, um conjunto de pessoas que se podiam candidatar, e repito, há fundos que vão até 100% a fundo perdido para qualificar a habitação, que as pessoas não podem candidatar porque é que sua Câmara Municipal não elaborou a estratégia local de habitação.
O que está a dizer é que pode ser uma fonte de atração até.
Ah, com certeza. É uma fonte de dinamização para que a dimensão mais vulnerável da habitação, e veja, a habitação é o quê? É talvez o primeiro dos pontos em que o Carlos nota a diferença, nota a diferenciação social. Olha para as habitações e vê as diferenciações sociais. Para as condições, para a qualidade, vê logo as diferenciações sociais, é à sua vista. Portanto, minimizar esta diferenciação social que está, é este um dos princípios do programa Primeiro Direito.
Sim, mas aqui até vai mais longe, porque falamos, por exemplo, da capacidade de atrair alunos para a universidade, exatamente, de atrair gente para trabalhar nas empresas,
exatamente,
ou seja, estamos a falar de algo que pode ser fator de competitividade.
Claro, claro. Claro, muita, aliás, até dos próprios territórios. Eu não gosto muito de usar, confesso, competitividades de territórios. Eu prefiro usar complementariedades de territórios, dado que nós podemos muito bem, dadas as idiosincrasias de cada um dos territórios, encontrar formas complementares que eles possam apresentar, até conjuntamente, à sua atratividade de visita, de habitação, etc. A matéria da competitividade, devo-lhe dizer uma coisa muito engraçada. Quando chega um plano diretor municipal, e, portanto, trabalhando com todas as dimensões políticas, nas autarquias, a dar altura, então qual é o grande chavão? E isto eu distingo logo. Se vou a autarquias que são de direita, me dizem competitividade do território. Se vou a autarquias de esquerda, dizem-me coesão do território. Logo, é a primeira delas que me salta logo à vista, já sei que essa é que vai ser aplicada. Bom, eu confesso que gosto mais da dimensão das complementaridades.
Se houver,
não é?
Se houver rotatividade democrática, provavelmente consegue o melhor dos mundos, não é?
Exatamente. Mas acontece.
Mas esta questão da rotatividade e do melhor dos mundos leva-nos também a outra coisa, não é? Que é o faz e desfaz. Ou a linha que se segue, é se é possível ser coerente ou não ser coerente. As cidades têm essa coerência, há aqui plano com coerência para seguir ao longo de 10, 15, 20 anos?
Oh, Carlos, é gravíssima as situações que se passam nesse aspecto. É claro que as matérias regulamentares, técnicas e tecnocráticas, elas continuam porque a lei diz que é assim, não é de outra forma, adequam-se, etc. Mas aquilo que são algumas das ações estratégicas sobre o território, que é preciso dar tempo, não é? Não se criam cidades e dinâmicas, hoje intervenho aqui e na próxima semana já estão cheias de dinâmicas. Não, é preciso dar tempo a que elas possam ocorrer. Não imagina o que é os investimentos feitos e perdidos, porque quem entra a seguir, eu creio que é isso que o Carlos está a referir-se, quem entra no novo ciclo eleitoral, talvez uma das principais preocupações seja exatamente negligenciar o aspecto essencial que vem de trás. E isso é grave, porque não imagina a quantidade de investimentos que nós vemos perdidos, porque ninguém deu tempo a que as coisas possam ocorrer, e até de algum sentido, quando entram, a primeira coisa que fazem é recusar o que está para trás e criar novas situações, novos emblemas, novas bandeiras.
Mas, Pedro, isto leva-me aqui a uma questão, e era para chegar também a este assunto consigo. Sim. Que é a questão dos profissionais que temos hoje nas câmaras. Nunca como hoje, não é? As câmaras se artilharam com gente do planeamento, do urbanismo, da arquitetura, de tudo. O que é que estão lá a fazer? Têm poder de decisão? ou o político impõe de cima para baixo?
Carlos, à partida não será um sistema muito democrático se o técnico tiver poder de decisão final, ou seja, a democracia está pervertida e, portanto, é uma dimensão tecnocrática que não queremos.
Mas avançarem as premissas de trabalho...
O que é preciso ouvir, Carlos, e o Carlos está a focar num ponto essencial. O que é preciso é que o eleito local não seja uma espécie de one-man show e seja uma pessoa que ouve os técnicos, que ouve as pessoas, que tenta articular, que tenha as suas vontades e as suas determinações, porque realmente as cidades também não se fazem em assembleias. Isso é uma coisa, mas outra coisa é também, porque não somos todos detentores da verdade a todo o tempo, é saber ouvir, por exemplo, a dimensão dos técnicos que, por vezes, avisam, cuidado, que essa é uma boa intenção, mas pode ter estes efeitos perversos. Quantas boas intenções tiveram nas cidades efeitos perversos com o tempo e com o estudo técnico se sabe que ela pode vir a ter. E, portanto, a juizar desde logo. Depois, trazer as pessoas para o processo de planeamento é extremamente relevante. Não me refiro àquelas participações públicas que tempos a tempos acontecem. É, pode ser pouco. Eu até divido na
aquelas formais de um mês.
Ora, 30 dias úteis. Exatamente.
Manda um mail.
É muito reduzido. Não, é já numa fase final. É já numa fase final da elaboração. Portanto, onde as coisas já estão mais ou menos definidas e onde já ninguém quer voltar atrás, porque para chegar àquele ponto foram 6 ou 7 anos e, portanto, já é muito tardio. Já não vai mudar nada. E veja as respostas que são dadas normalmente às pretensões das pessoas que participam naquela altura. São redondas, são baseadas em legislações, são algo que empurra com a veiga depois para uma discussão posterior, porque realmente já não se pode perder aquele tempo e se houver alterações estruturais tem que haver novos inquéritos públicos, tem que haver tudo isso. E, portanto, acontece exatamente isso que está a dizer, essa participação, que é a participação do público e a participação pública. Ou seja, de alguma maneira pode haver participação pública por comunidades, por associações, por interesses próprios e, portanto, esse é um aspecto. O outro é o individual, que também pode fazer as suas expressões. Portanto, há uma relação permanente de diálogo que é preciso ter. Antigamente havia planos de autor. Plano do Nuno Portas, plano do tio Tónio Pereira. Hoje não há planos de autor já. São mosaicos de participação e de corresponsabilização entre aquilo que é a autarquia e o Estado, que tem sempre a voz final, mas que vai beber muito daquilo que são as ideias dos atores. Porque senão, quando há esta disfunção entre o que pensa, por exemplo, o Estado a nível local e aquilo que são as possibilidades até dos atores intervirem, então essa disfunção faz que haja bloqueios ou então que haja situações de incompreensão constante e, portanto, gera-se muito conflito até a partir do plano. O plano, muitas vezes, não traz aquilo que é a pacificação de uma vontade coletiva de o executar, mas traz o conflito permanente sobre as várias execuções em vários sítios, em vários pontos das cidades, etc. E, portanto, convinha evitar isso no processo das elaborações para que não chegar a esse ponto.
Há pouco falou da ação do Ministro Pedro Nuno Santos no plano ferroviário. Há ali uma questão que foi levantada, que é a criação de um canal de acesso do ramal da linha do Voga que possa chegar à universidade. À primeira vista, vê isto como execuível?
Carlos, permita-me dizer que eu direi que na matéria ferroviária eu direi que pode ter várias componentes. Se nós entendermos que a dada altura não é ferrovia como a conhecemos, que liga Porto a Lisboa ou que tem essas ligações depois interregionais, mas são veículos que são passíveis de circularem ou em meio não urbano, mas também depois entrarem no meio urbano e aí circularem, é relativamente pacífico que as coisas possam acontecer. São veículos próprios, são veículos específicos que circulam entre essas distâncias que respondem a essas necessidades. Não é o comboio tradicional. Pode não ser o comboio tradicional. Veja o metro que na área metropolitana do Porto, para lhe dar este exemplo. Bom, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, onde é? Longe, é distante, já é quase ali a tocar o Minho. E onde é que está o metro de superfície? Justamente na antiga linha de caminho de ferro. Isto, aproveitando as linhas de caminho de ferro, e estou até a trabalhar noutros, particularmente no Algarve, nesse aproveitamento.
Mas atendendo à ocupação de espaço, ao que temos hoje, há algo que se perspectiva que é uma eletrificação da linha do Voga, mantendo a bitola que está, modernizando composições, acredita que é possível prolongar essa ligação quase de polo a polo, do campus universitário, por exemplo, à escola de tecnologia,
claro,
e gestão de água.
Okay. Todas estas matérias de transporte, elas são possíveis de ocorrer. Haja possibilidades, haja pessoas, obviamente, para ocuparem, mas a matéria do transporte público e atender também um bocado ao seguinte. Hoje também são trocados, porque a infraestrutura é relativamente pesada e é relativamente cara. Hoje cria-se aquilo a que são os canais, é uma espécie de canal bus em circuito próprio que não tem, portanto, que passa um bocadinho ao lado dos traçados normais e do circuito normal dos automóveis, etc., e criam-se canais próprios, mas são feitos por autocarros. Por exemplo, veja o caso Coimbra-Lousã. Para vermos outros casos, para estudarmos e compararmos. Coimbra-Lousã sempre pensou no metro, agora não executa o metro, mas faz o corredor bus, que tem exatamente também a mesma eficiência, ou poderá ter, ou tem a mesma eficiência que tem aquela infraestrutura pesada. Eu direi que, num certo sentido, enfim, estudando um pouco o que é que poderia ser, e se houver realmente matéria, isto é, a dimensão humana para que possa ocorrer esse tipo de transporte, ele pode ter várias vertentes. Pode ter uma lógica de... Agora, parece complicado, mas não é. Pode ter uma lógica de infraestrutura ferroviária, mas ser servido, por exemplo, por autocarro. Ou seja, tem uma linha própria, não sofre as perturbações normais das circulações comuns e, portanto, cá estamos...
Acha que o Ministro se referiu a isso quando se falou desta questão, dessa flexibilidade?
Acho que quando ele
fala...
Uma
certa intermodalidade.
Sim. Hoje estamos muito, acho que sim, acho que em primeiro lugar essa foi também a minha interpretação daqui das palavras que o Ministro falou. E depois o Carlos agora falou de uma questão fundamental também hoje. Que é a intermodalidade. Ou seja, nós, e o Carlos estava habituado, eu se calhar, os nossos pais, nós saíamos num meio de transporte e chegávamos no mesmo meio de transporte. Era assim que o fazíamos. Hoje a intermodalidade é outra coisa. Ou seja, nós até uma determinada distância podemos ir por ferrovia, ali podemos passar a ir de autocarro, e depois podemos passar já no micro espaço urbano a andar a pé ou ir de bicicleta ou ir noutro meio. Esta intermodalidade nós temos que nos habituar a ela, porque nem sempre o mesmo tipo de transporte estamos habituados à origem, destino, o mesmo tipo de transporte. Nós podemos ter que mudar de transporte adequando àquilo que é o meio e as possibilidades económicas, sociais e de procura que ele pode ter. E, portanto, esta agilização de conceitos é muito importante. Veja, por exemplo, dou um exemplo mais à escala micro ou à escala da cidade. Quando a dada altura me dizem assim, eu não consigo pôr a bicicleta, isto tem a ver com os declives, não consigo pôr porque a cidade é muito declivosa e tal. Já, mas nada melhor do que isso. Reparo, a descer não tem problema nenhum. Ah, pois, o meu problema é subir. Não, a subir salvo do autocarro. Sobe do autocarro, portanto, usa outro meio, a bicicleta é pública, fica onde fica, e pega no autocarro e sobe do autocarro. Portanto, muda praticamente. Portanto, isto torna basicamente possível todas as formas, se quisermos, de ligar origem e destino, que não tem de ser obrigatoriamente, é com o mesmo meio de transporte. Quando diz assim, mas é muito desagradável nós fazermos um transbordo a meio, pois aí esses polos, esses hubs, têm de ser dado a qualidade necessária para que não seja desconfortável, e portanto nós não digamos assim, eu vou ter que mudar, vou apanhar chuva, vou apanhar vento, então leve, mas é o meu carro. Evitar isto significa ter nestes hubs, nessas estações, a comodidade necessária para que esse transbordo seja feito. Outro problema, e que poderia ter a ver com o que o Carlos está a dizer, é a matéria das frequências e da questão dos transportes públicos.
Era exatamente aí que eu queria chegar, até porque estamos numa região e queríamos também que não fosse tanto só uma entrevista quase de conceitos,
sim,
mas de questões práticas.
Claro.
11 municípios na região, se tomarmos só aqueles que estão aqui mais próximos, sei lá, Ilha, Vagos, Aveiro, Estarreja, Albergaria, Oliveira do Bairro, Severo de Voga, o que é que diria sobre, digamos assim, a sustentabilidade de um sistema? Isto é possível... essa questão das frequências, com essa questão das rotas, para poder servir uma região de forma integrada, temos essa massa crítica?
Carlos, somos os carros que circulam, justamente por estes conselhos todos, veja as pessoas que circulam e pegue nelas e coloque-a no transporte público e vê que ele tem viabilidade, é óbvio que ele tem viabilidade. É claro que me vai dizer, mas isso é uma utopia, porque ninguém vai largar o carro neste momento, tal como está. Não sei, depende um bocadinho da questão e da matéria dos transportes, como é que ele vai ser a oferta, como é que vai ser a frequência, como é que vai ser a sua qualidade. Claro, se houver uma poupança para o rendimento familiar, na utilização do transporte em detrimento do automóvel, é óbvio que grande parte das pessoas vão tomar essa opção. Se somar também outra coisa, que é a insustentabilidade do sistema, em que as milhares e milhares de viaturas que circulam pela área geográfica que falou e que por norma só levam o condutor, só levam um condutor, a média é uma pessoa, duas pessoas por
viatura. Aqui tem-se colocado muito a questão da qualidade do ar e também era claro, em função disso, nesta região de Aveiro, não será só a indústria, será tudo junto, não é?
Exato, Carlos, e veja, claro, tudo junto. Cresce ainda assim, depois medidas que obviamente têm de ser tomadas, algumas têm de ser robustas e até musculadas, no sentido de, em certos pontos, impedir, seja por causa de matérias da qualidade do ar, de matéria do ruído, seja por exaustão do espaço onde já não cabe, terá de ser regulado, por exemplo, a utilização do automóvel em muitas áreas geográficas.
Condicionar o acesso a algumas zonas centrais.
Não há outra hipótese. Se nós temos, por exemplo, nesta questão do aquecimento global, esta alteração é um desígnio, não há outra forma de o fazer.
Em termos políticos, a questão dos transportes vem a ser crucial nos próximos anos nesta região?
É absolutamente chave. Do ponto de vista regional, e era esse que o Carlos se referia, e ele é absolutamente chave. Não há outra forma de eventualmente podermos, neste momento, e tal com os meios que nós temos neste momento, o Carlos poderia dizer, bom, mas nesta matéria da qualidade do ar, vamos substituir todos a viatura de combustível fóssil por viatura, por exemplo, elétrica ou outros modos. Bom, o que é que faríamos com isso? A congestão continuava, ou seja, até multiplicava. Chegávamos agora rapidamente às filas, só que era de carros elétricos.
Lemos nos últimos dias que, pelo menos no sistema híbrido, afinal é mais poluidor do que o sistema clássico.
Pois, ora, está a ver, ainda por cima há esse grau de incerteza. Portanto, de alguma maneira, agregando aquilo que é o transporte público e a possibilidade das pessoas fazerem estas ligações, libertando-se muito daquilo que é o seu automóvel privado, utilizando só para determinados fins e urgências e para outras vontades, a verdade é que nestas relações de casa-trabalho, diárias, etc., que tem esta e o Carlos apontou muito bem, esta inter-relação entre os municípios realmente dá-se nas localizações, nas grandes áreas industriais, para onde vamos trabalhar, etc., e isso é o transporte público que terá aqui que funcionar com alguma dimensão e alguma força.
Há quem olhe para as vias cicláveis aí como uma espécie de empreitada por atacado, há dinheiro para vias cicláveis, portanto vamos por aí fora. Isto está a ser feito com critério, na sua opinião, com coerência?
Não, de todo. De todo. Repare, o Carlos pega na sua bicicleta, anda na via pública, na rua normal, e entra numa pista ciclável, termina noutra rua, a pista ciclável depois está descontínua, está fragmentada, está noutro ponto, vão sendo colocadas à medida que os loteamentos fazem, ou vão sendo colocadas à medida que outras obras fazem, e elas são absolutamente descontínuas. E portanto há também aqui um conjunto de investimentos que estão a ser feitos nessa área que se estão a perder. Qual é a alteração que se deve fazer a isto? Evitar, eu comecei por falar nisto, não é estar sempre a pensar em fazer pistas cicláveis, mas ao contrário, fazer com que as vias de circulação normal tenham condições, apresentem condições para uma circulação automóvel, por exemplo, que não possa passar os 30 km/h, e tornar compatível a utilização de bicicleta com o uso do automóvel. Não é a bicicleta no passeio, que tem grandes contradições com o peão. A bicicleta é o uso na via pública e, portanto, tornar que a velocidade base com que nós circulamos, por exemplo, no carro,
não cria implicações. Qual é o grau de autarquias que estão a aderir a isto em Portugal?
De qual?
Das zonas 30. Está a entrar em força isto ou não?
Está a entrar, está, Carlos. Nos últimos tempos, eu vou-lhe dizer, se quiser, apetei-lhe ponto a algumas cidades onde eu próprio tenho o gosto de estar a intervir nessa matéria. Por exemplo, o caso de Braga é um dos casos exemplares.
Também era das piores em sinistralidade, não é?
Era, com aquela pressão toda e, sobretudo, ainda com uma rodovia a passar no centro da cidade, muito complicada, que agora estamos a reduzir. E então, qual foi a rodovia? Por exemplo, nesse caso, parecia que aquela rua era chave para toda a distribuição da cidade e sempre foi. E à altura chegamos, bom, não, mas a lógica da bicicleta é diferente. Nós podemos fazer outro tipo de circuitos, e até mais curtos, que não passem por essas vias de intensidade de tráfego. Bom, então criaram-se outros circuitos. Guimarães é outro caso onde
a nossa velhinha 109 deveria ser reformada nesse sentido.
Carlos, o grande desafio que há é a passagem de estrada à rua. Repara, a maior parte do nosso crescimento, para além das cidades tradicionais, clássicas, densas, todo o crescimento, que não é menos cidade, por isso, num certo sentido, todo o crescimento urbano se dá ao longo das estradas nacionais, estradas municipais, etc., que nem passeios têm, que são, mas têm a sua ocupação marginal de habitação. O que é que são? São estradas. As pessoas não vivem em ruas, vivem em estradas. E, portanto, é passar a estrada à rua. Como é que se faz uma passagem de uma estrada à rua? Desde logo, a dotação de algumas infraestruturas, por exemplo, a matéria dos passeios, nova iluminação, mobiliário urbano, etc., transformando-a e redução de velocidade. E redução de velocidade. A sinistralidade, muita dela, tem a ver que naquilo que serem tomadas como estrada, aquilo que já deviam ser ruas há muito tempo. E, portanto, ter medidas mitigadoras da velocidade...
Mas a 109 é uma rua, a dita Avenida
é
Europa.
É uma estrada nacional, não é? A 109 é uma estrada nacional. E, portanto, ser transformada...
Mas devia passar a rua?
Tem que passar a avenida. A avenida, a rua, o espaço urbano, terá que passar porque ela já é absolutamente central no contexto da cidade.
Com passeio, pista para bicicletas.
Pista para bicicleta, tudo aquilo que a urbanidade
traz. Mas não é
isso
que está a ser feito, não é? Neste momento o que está a ser feito são intervenções mais de criação de rotundas, pontualmente, aqui e ali. A zona de Cacia está a ser intervencionada para ser mais urbana.
Bom, a matéria da rotunda reduz a velocidade, não é? Ou seja, em primeiro lugar, ela ajuda a quebrar aquelas retas infindáveis que, quando se apanham os verdes, e pronto. Portanto, a rotunda tem uma capacidade de distribuição e uma minimização de muito dos problemas que, de facto,
ajuda alguma coisa.
Ajuda, e repare, quando íamos a Viseu e da altura dizíamos, a cidade das rotundas e tal. A verdade é que a sua expressão territorial fez em muito organizar o território, diminuir as velocidades e ter aqui um bocadinho essa relação. Claro que a rotunda não é o melhor desenho, por exemplo, para a bicicleta, porque tem que passar na parte exterior por vários entroncamentos e, portanto, há que tomar medidas suplementares à questão, às matérias da rotunda. Mas não é propriamente às rotundas que eu me referia. Embora pontualmente elas sejam realmente eficazes quando se colocam. Referia-me à dotação das urbanidades necessárias e que tem a ver com o espaço público, a organização do espaço público para que possamos andar a pé, a questão da iluminação, a questão do mobiliário urbano, enfim, introduzir estes elementos naquilo que é a cidade para além, que está para além da cidade densa, para além do centro, não é? Que é tão grande e se calhar até tem mais pessoas do que tem o centro da cidade em muitas circunstâncias. Porque elas são infindáveis. Se queres se meter na viatura aqui, vai parar aos outros concelhos, nem deu pela diferença, porque elas são todas da ocupação urbana. Mas na prática, as pessoas vivem em estradas. Não têm qualidade de vida neste momento. Quando há bocadinho falava, e bem, nas matérias da qualidade do ar e na matéria do ruído, por exemplo, é terrível desse ponto de vista, de uma habitação, das habitações nas estradas. Esta transformação é urgente, a transformação da estrada em rua, com os seus mecanismos de desenho urbano e de mobiliário urbano que assim está adstrito. Outro dos problemas é a questão deste crescimento linear não ter matéria de sociabilidade. Ou seja, o Carlos, neste crescimento linear, onde é que tem a praça, onde é que as pessoas podem juntar? Por vezes é no café, muitas vezes quase na rua, à porta do café. Bom, é preciso detectar onde é que estão estes pontos, estes polos, onde as pessoas possam encontrar para criar
os ditos centros cívicos.
Isso mesmo, para criar ali as condições para que ele se possa executar e, portanto, em detrimento daquilo que é a velocidade automóvel que hoje tem de ser
muito reduzida. A nossa região, o problema de um é um problema comum a todos, há casos diferentes.
O problema de...
De um município. Ilha é igual a Aveiro, Aveiro é igual a Estarranjo ou a Albergaria, ou há aqui diferenças.
Eles têm, obviamente, as suas idiosincrasias e as suas diferenças. A verdade
mas
é
estão
que...
todos mais ou menos no mesmo patamar é ainda, leitura, ou há algum que já esteja mais evoluído que outro?
A verdade é que no território, e repare, quando nós vamos de um ponto ao outro, nós não damos que estamos a passar de um concelho para o outro, não é? Não está marcado, está marcado. Tem uma tableta, mas não vemos nenhum tipo de diferenciação nas matérias territoriais. Portanto, isto teve a ver um bocado com o tempo e o crescimento. O crescimento foi muito idêntico destes municípios. É claro que, pronto, Aveiro, com a sua sede de distrito, com os seus serviços, etc., teve um determinado tipo de evolução. É também marcado muito, por vezes, com as questões das dimensões naturais. A questão da ria faz muita diferença entre aquilo que é o trabalho nos nossos concelhos e municípios do litoral, pela diferenciação. Depois é preciso trabalhar os municípios que estão a meia encosta ou até já em zonas mais montanhosas. Tudo isso vai fazer a sua diferença. Mas a verdade, Carlos, é que por mais que nós possamos pensar, as nossas intervenções dependem mais do tempo do que do sítio. Repare, o Carlos disse há bocadinho, há um pensar coletivo numa determinada... A sociedade pensa de uma maneira, numa determinada forma, e pensar no litoral como a pensa no interior. Quando o Carlos dizia, bom, mas agora há uma onda enorme de pistas cicláveis. Bom, tanto as há no litoral, como as há no interior, como as há na região centro, como as há no sul. Ou seja, o tempo sobrepõe-se ao espaço, no pensar global. As medidas são muito semelhantes. Se pegar nos planos estratégicos das cidades, vai ver que com alguma diferenciação, por exemplo, aqui temos a Ria, outros não têm, e, portanto, com algumas diferenciações, depois nos outros temas, eles são muito parecidos, são muito iguais. Há até quem diga, epa, mas isso é um passo de cópia. Porquê? Porque a sociedade pensa desta maneira e, portanto, vai avançando aí. A diferença
Mas
está...
Eu pergunto isto por exemplo, essa relação com a Ria,
sim,
o espaço público e a Ria, só nos últimos anos é que começou a ser valorizado.
Ah, sim, sim.
Tudo era virado de costas para a Ria, não era, havia claro, a via marginal, claro, não havia o passeio claro, ribeirinho, não claro, havia... E isso só caso, agora é que começou a entrar.
E antes disso, ainda sou do tempo em que trabalhei com o professor Borrego da Universidade no GRIA, que era o gabinete da Ria, que era o seu princípio era a despoluição da Ria de aspectos de mercúrio fundamentais. Portanto, veja, era a descarga que as indústrias faziam e, portanto, os
conceitos... Ou seja, isto foi feito por etapas, não é?
Isto é sempre com a dimensão dominante e não é uma questão da proximidade da Ria, porque se quiser falar, veja, por exemplo, a relação de Lisboa com o seu Porto, abriu completamente, não é? Veja a relação, por exemplo, da cidade do Porto também relativamente à sua marginal. Bom, então o que é que aconteceu? E lá está mais uma vez. O nosso tempo voltou a dar valor a essa relação com a natureza, a essa relação com por exemplo, com a parte marítima e as partes ribeirinhas. Bom, então as cidades voltam-se novamente a abrir para esses espaços, valorizando-os de forma absolutamente determinante. E isto mais uma vez. E então Aveiro e a nossa região vira-se em função daquilo que é a forma como pode fazer face aos equilíbrios que tem que estabelecer com a Ria, e outras cidades viraram-se para os seus rios e para as suas frentes marítimas à sua maneira e à sua forma. Mas a ideia é esta. A ideia é a mesma. É uma relação maior com aquilo que é os nossos elementos da natureza no contexto urbano.
Pedro Silva, porquê é que não gosta do projeto da Avenida?
Ah, olha, em primeiro lugar, a questão da... Deixe-me dizer, fazer esta introdução muito rápida. A matéria da morfologia urbana, ou seja, o desenho dos espaços urbanos, tem uma história. E essa história dá identidade aos sítios. Senão faz com que as cidades sejam todas iguais. Se eu pegar num determinado espaço e o transformar completamente à luz de situações exclusivamente atuais e contemporâneas, os outros vão fazer a mesma coisa. Eu vou-lhe dizer o seguinte, e espero que ninguém se zangue comigo, que é, os centros históricos das cidades eram todos diferentes. A dada altura houve uma encomenda a um arquiteto, de resto famoso e premiado pelo país fora, que fez sempre o mesmo tipo de intervenção. Era o seu gesto e fez o mesmo tipo de intervenção. O que é que fez aos centros históricos? É que eles eram todos diferentes e passaram a ser quase todos iguais. Ou seja, o chão foi todo feito da mesma maneira e desenhado da mesma maneira e, portanto, passava a ser tudo igual. Ou seja, se eu transformo uma avenida, que era a avenida mais, eu direi, sem nenhum, a avenida mais bela do ponto de vista dos bulevares de estação que foram criados quando o Caminho de Ferro se instalou, posteriormente ao Caminho de Ferro se ter instalado, se criaram essas avenidas como força marcante de uma cidade e da resposta de uma cidade a esta nova forma de transporte. E se optou naquele momento por os bulevares tal como os conhecíamos, que é o passeio e o
passeio central.
Não, Carlos, não. Não se chama separador. Aquilo nunca foi um separador.
Mas
aquilo é um
corredor,
passeio central.
Um corredor.
Um passeio central, porque aquilo tinha árvores, tinha espaço. O Carlos não vai à Rambla em Barcelona e chama-se separador àquela parte do meio. Pois não, anda lá a passear. É um passeio central. E aquilo é o passeio central, não é o separador. O separador é uma linguagem provinda daquilo que é o automóvel e o código de estradas. Não, o grande separador nós ali tínhamos para esse efeito. Não, aquilo é o passeio. Se me puderem dizer que o passeio foi sendo adulterado ao longo dos anos, é verdade. Houve um tempo que se pensava de outra forma e foi adulterando. Mas hoje regressa-se novamente a estes grandes passeios arborizados, passíveis de poderem ser usufruídos e utilizados.
Preferia uma avenida só com uma faixa em cada sentido?
Não é uma questão de preferência, Carlos. Não é aqui, não está uma questão de preferência. Aqui está uma questão de respeito pelo desenho que a avenida tinha, pelo desenho da sua história e pelo desenho de um país, então não é só da cidade, mas de um país que desenhou este tipo de avenidas naquele tempo. É claro que é preciso haver reinterpretações, porque senão eles podem se tornar anacrónicos e devem-se de ter novas interpretações. Mas o desenho basilar é aquele, é produto... Nós não vamos chegar à beira-mar e deitar um quarteirão abaixo. porque, bom, vai ser mais fluido. Não vamos, porque aquele desenho que temos, aquela morfologia, aquelas ruas estreitas, se estragássemos uma delas, estávamos a estragar toda aquela área. É um respeito pela história que nós temos, é um respeito por quem fez aqueles momentos. O que eu digo na questão da avenida é, se a temos e se a tivemos tão bela sempre, tão bem desenhada, vamos reinterpretá-la para o seu espaço público e o seu uso público. E o que eu digo aqui é que também não é um desrespeito em relação ao passado, e pior do que isso é um desrespeito aos nossos antepassados. Porquê é que a avenida se chama Lourenço Peixinho? Porquê é que a avenida se chama Dr. Lourenço Peixinho? Porque foi ele, enquanto Presidente de Câmara, que mandou executar. E mandou executar o quê? Aquela avenida, não foi outra avenida. Bom, então nesse caso não é só uma dimensão do passado e da sua morfologia e da sua história, que não é só com Aveiro, mas com o país todo e estas formas, e estas avenidas, estes boulevards que se faziam, mas também é com quem se mandou e que se colocou o nome depois, se deu a toponímia, a quem foi a pessoa que executou depois aquela avenida. Bom, o que é que eu direi? É outra avenida, já não é a Avenida Lourenço Peixinho, por uma razão, não é aquela avenida que Lourenço Peixinho mandou executar. Não é, portanto... Em conclusão, o que é que eu acho que...
A sua tese é de que é possível um dia retomar...
Retomar com a nova interpretação. Fazer um grande espaço central que vá buscar a ideia original, que nos deixe pistas para a compreensão da cidade. Que compreensão nós temos quando saímos da estação? E já não vamos ver o boulevard e vamos ver algo com duas rotundas, passeios mais largos, é certo, duas rotundas, etc. Cheguei aonde? Chegou a Aveiro, chegou a outro sítio qualquer. É igual a outras avenidas, é igual, é um genérico, não é um título, não tem um título. É um genérico, é uma coisa como se acontecesse noutro lado qualquer. E, portanto, essa banalização, é que eu chamo urbanalização das cidades, que é pegar na história que ela tem, na morfologia que ela tem, e não saber trabalhar de maneira a interpretar novamente, mas deixando os pontos em que nos permite uma compreensão de um tempo que a cidade teve na sua evolução, adaptando aos tempos atuais. Quem destrói isto para fazer outra coisa qualquer, não está a compreender nada do que é uma cidade, no sentido de que a cidade merece-nos este respeito. As pessoas que habitam uma cidade merecem esse respeito pela história. E, portanto, podemos muito bem poderíamos ter certamente muitas outras soluções que respeitassem aquilo que era os traços específicos que aquela avenida podia ter e não deixava de ter. Agora, se me diz assim, e é possível então retomar de alguma forma? É, com interpretação própria, é. E eu diria que não serve.
E sem gastar
sentido.
Muito dinheiro? Que é uma das coisas que as pessoas questionam logo. Fazer e desfazer...
Sim. É fazer. Já não é desfazer. É pegar eventualmente naquilo como está, manter. Se os passeios vão ficar mais largos, ainda bem, lá atrás, não é? Ainda bem. Mas deixá-los ficar, continuar a deixar ficar mais largos.
E reduzir o número de faixas.
Ora, nem mais. Exatamente. Até porque nós sabemos que é impreterível às cidades a redução do tráfego. E mesmo...
Portanto,
até...
esta intervenção pode ser a primeira etapa que a prazo e nas próximas décadas possa trazer nova evolução, é isso?
Eu acho que...
É a sua leitura.
A leitura é que a reposição da história não tem de ser uma cópia da história. A reposição dos espaços urbanos não tem de ser uma cópia do que era antes, mas pode haver, uma vez que ela vai ser destruída, reinterpretações relativamente a isso. Agora, o que o Carlos iria fazer daqui a uns anos, e se me dissessem assim, Pedro, olha, escolhe, o que é que irás fazer? O Carlos chegaria depois, e em vez de chegar à estação e olhar que cidade, e perguntar que cidade é esta, iria certamente dizer, bom, este era o antigo boulevard, era aqui que eu, era quando chegava aqui à estação e ia para a universidade e fazia este caminho, realmente havia este passeio central, tem aqui uma nova interpretação, mas a lógica dela está cá e pode voltar-se a chamar Lourenço Peixinho novamente, porque vai repescar aquilo que era a sua vontade.
Pedro, de forma muito sintética, já passámos aqui a nossa hora de conversa, mas não queria deixar também fugir este tema, que é o das árvores. A Aveiro tem as suas coisas, mas as cidades todas do país estão com isto nas mãos. Processo em tribunal, providências cautelares.
Acha todas, Carlos?
Todas, muitas aí, tem creio alguma. Que na zona norte do país
há uma série de... Castelo.
Sim, exatamente.
Eu tenho gosto de trabalhar também.
Pelo menos há aí um desses exemplos. Que fenómeno é este? O que é que isto nos diz? E o que é que é possível fazer para que haja aqui uma compatibilização de usos e de...
Carlos, a primeira compatibilização que há é adaptar a cidade à árvore. Não é a árvore à cidade. E porquê? Porque nós vamos precisar da árvore para viver nas cidades. A árvore pode não precisar da cidade para viver e vive noutros sítios. Mas nós vamos precisar da árvore para viver nas cidades. Repare, com o aquecimento global a que estamos sujeitos, com as ondas de calor a que estamos sujeitos, com as alterações climáticas a que estamos sujeitos, qual é o valor maior que a cidade tem para reduzir todos estes impactos? O ar-condicionado? Não é o ar-condicionado, com certeza, refugiando-nos nós em casa ou no escritório e mandando mais calor para o exterior através dos ar-condicionados? Não é, com certeza. Quem é que é capaz, tem uma capacidade enorme para fazer estas reduções dos valores da temperatura que vão crescendo nas cidades e no mundo, infelizmente, enquanto este Acordo de Paris não for, exatamente, são as árvores. Não há outra forma de o fazer. Não temos outra maneira de o fazer. A cidade tem, eu até diria assim, do ponto de vista de 10 mandamentos que a árvore tem na cidade, se assim quisermos, porque tem, desde logo, uma barreira contra o vento, o ruído e a luz excessiva. Que muitas vezes acontece. Por exemplo, se o Carlos, por acaso, aqui subliminarmente passou ali pelas árvores de São Bernardo na sua ideia quando falou nisso, uma das funções que ela tinha justamente é a matéria do ruído, porque o comboio passa ao lado. O comboio passa ao lado. A redução do ruído é fundamental e a árvore tem esta capacidade de o fazer. E a redução de ventos, porque a urbanização na sua envolvente é apenas de moradias e, portanto, o vento tem uma circulação maior do que tem, por exemplo, nos centros das cidades, onde os prédios não permitem exatamente o mesmo tipo. Tinham essa função, têm essa função e a árvore é, de facto, fundamental. Por acaso, naquele caso, também tinham esta função, como é dado ver. Por exemplo, outro dos aspectos, a questão da temperatura e da umidade do ar. A questão da cativação do CO2 que estávamos a falar. A árvore e os espaços verdes cativam aquilo que é todas as emissões, que enviamos para o CO2, à parte em que as árvores cativam. E conseguem manter. Portanto, isso significa que reduz a questão da emissão do CO2 na atmosfera.
Nestes prós e contras, o que se fala muito é a questão
qual é o
de...
Qual é o contra,
não, o que se fala muito quando há a discussão dos prós e contras de rever é isto estava mal feito de base, portanto tem que se rever.
Mas como assim?
A questão aqui é esta. Em termos de planeamento, isto estava mal feito? Okay. Em termos de planeamento urbano, o que foi feito há 15, 20, 30, 40 anos, hoje é possível chegar... Em termos...
Na questão da árvore na cidade?
Sim, em determinada localização, que é preciso retirar daqui para meter mais assim.
Carlos, eu ia repetir da seguinte forma. Primeiro dizer... tudo o que tem a ver com a árvore na cidade, devo-lhe dizer que está mal feito. E vou-lhe dizer porquê. A dada altura diz, e bem, por exemplo, a que é que se refere? Certamente, por exemplo, ao facto de ela poder ser um obstáculo à passagem do peão em passeios curtos. Mas então não será o passeio que é curto demais? Bem, é a árvore que é grande demais ou o passeio que é curto demais? Já viu onde é que elas estão? É que muitas vezes, em alguns passeios, mesmo tirando a árvore, o passeio não tem aquele 1,20m que a lei define para pessoas portadoras de deficiência ou para andar de carrinho de bebê. Tem que ampliar na mesma ao passeio. E, portanto, se a árvore está numa determinada localização, isso já vai ter que ampliar o passeio e vai. Porquê que o vai fazer à custa da árvore? Porquê que o não faz naturalmente para o espaço que sobra? Por isso é que eu digo, nesse caso, e não é só nesse caso que eu não queria agora localizar completamente, mas no geral das cidades e também por muitos onde trabalho, há soluções urbanísticas que têm, que as compensam. O que é que acontece na solução urbanística? E porquê é que se evita, e porquê é que vê, muitas vezes, as câmaras a evitar ter estas soluções urbanas que preservam a árvore e aumentam na mesma o passeio e teriam até uma agradabilidade superior? É que muitas vezes tem de ser à custa do estacionamento. Ou seja, aquele espaço do estacionamento.
Ou das vias de circulação, não é?
Ou das vias de circulação. E, portanto, não, ainda hoje, ainda estamos na fase em que o autarca, de uma forma geral, não se quer meter muito com o tráfego automóvel. Sabe que tem que o reduzir. Sabe. Mas que fique para o próximo mandato ou que fique para outro, para o que vier a seguir. Porque não há forma de o fazer de outra maneira. O aquecimento global está aqui. O congestionamento está aqui. As emissões do CO2 para a atmosfera estão aqui. E depois a segurança e a sinistralidade rodoviária, por exemplo, em situações também muito graves. Portanto, sabe que vai ter que o fazer, sabe que o vai ter que alterar, sabe que vai ter que ter alternativas e há bocadinho o Carlos focou muito bem a matéria e a importância do transporte público como alternativa, que não pode ser este transporte público, não é? Tem de ser um transporte público muito mais com uma frequência completamente distinta, vai buscar onde o público vai buscar justamente aqueles que são os utilizadores dos automóveis. Por exemplo, porquê que as câmaras municipais estão, no geral, veja o Porto, a resgatar o transporte público novamente para as autarquias, o gerirem, e enquanto outras estão a passar para a iniciativa privada e depois acabam por não dominar o processo. Porque o transporte é chave nas políticas públicas das cidades. Quem controlar o transporte consegue gerir uma cidade de uma forma completamente distinta do que quem não tem.
Esse é mais um desafio também para a região de Aveiro?
Não tenho dúvida que o é. Aliás, é exemplo, e já é tardio, Carlos, porque já outras autarquias já o fizeram. Lisboa, Porto, por exemplo, já o fizeram dessa forma.
E acredita que é execuível montar uma operação dessas de base, quase, partindo quase do zero?
Então, mas partindo do zero não, partindo da estrutura que já existe. O transporte existe, repare.
Estará no privado, não é?
Está no privado, portanto há aí um conjunto de contratualizações, mas o Porto não acabou de o fazer. Lisboa não acabou de o fazer também. Coimbra nunca deixou de o fazer, já agora que temos este beira-mar académica, nunca o deixou de fazer. Portanto, controla exatamente isso. Exatamente o mesmo com os estacionamentos subterrâneos. Porquê é que as câmaras municipais estão a resgatar os estacionamentos subterrâneos? Para poder ter uma boa política de superfície de mobilidade à superfície. Braga, por exemplo, está a resgatar. O Porto está a resgatar. À medida que os contratos acabam, eles assumem. As câmaras municipais assumem. E essa lógica que o Carlos há bocadinho disse muito bem, que é, mas então as câmaras municipais hoje já têm muitos técnicos e com qualidade e qualificação. Porquê é que insistimos em dizer que as câmaras municipais não têm capacidade e competências para gerir as situações públicas de mobilidade? Claro que têm. E, portanto, nesse aspecto, o que é que acontece? É que essa dimensão do neoliberalismo puxa sempre para as empresas privadas e as favorece sempre, em detrimento muito das políticas públicas necessárias para as cidades.
Tínhamos aqui pano para mangas para outro tanto, Pedro Silva.
Sim, Carlos,
o agradecimento pela presença neste programa Conversas, que tem publicação já esta quinta-feira de manhã em terranova.pt. Na próxima semana, novo convidado. Boa semana para todos.
Muito obrigado.